já passar a palavra para a Elaine, para já começar a inserção falando sobre o papel, né, sobre o lugar dos pais nessa criação.
Bom dia, irmãos, novamente. A graça e a paz. Bom, então o tema é esse, né? A gente vai falar com família Cuide Bem, pais e filhos. Pode passar, Felipe. Eu vou ler por aqui, né? Porque ali ficou muito pequeno. O texto que eu vou ler está em Jeremias 17, 8, que diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, mas sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Assim diz, então, em Jeremias. E aí eu queria perguntar aos irmãos, o que faz uma árvore ficar fincada no chão, mesmo quando acontecem as tempestades? Isso é para a gente pensar um pouquinho, né? E aí a gente vai pensar o seguinte, uma árvore, ela não cai justamente por causa da profundidade das suas raízes. E é justamente isso que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com os irmãos, né? Uma árvore que tem raízes profundas, ela não cai, né? Ela não tomba. Por quê? Porque é a raiz que dá firmeza. E se a gente fizer uma comparação com a educação, é assim que precisa ser. A educação dos nossos filhos, ela precisa ter raízes profundas, justamente para que o nosso filho, quando chegar à fase onde vai enfrentar algumas questões relacionadas às suas experiências ou até mesmo algum tipo de tempestade, que ele não tombe. Um outro texto também, Felipe, pode passar para mim, por favor? Ele se encontra em Colossenses 2:7, que diz assim: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. E aí eu pergunto aos irmãos, como cuidar de nossos filhos segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus? A gente vai estar aqui, eu separei, né, eu fiz aqui uma busca e escolhi dois autores. Um deles é o Augusto Cury, que no seu livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, ele diz assim, ele diz que os bastidores da mente humana podem nos libertar ou nos aprisionar. Alguns fenômenos que podem ocorrer são capazes de nos levar a uma mente criativa, ousada, proativa, ou uma mente asfixiada, aprisionada, autodestrutiva. Segundo o autor, não há filhos difíceis, nem cérebros impenetráveis que sejam capazes de resistir à generosidade, à sensibilidade e à capacidade dos pais de inspirar em seus filhos. O que existe são chaves erradas. E aqui eu queria chamar a atenção, quais seriam essas chaves, né, que o autor está se referindo aqui? Né, quando a gente fala de cuidar, de educar dos nossos filhos, né, quais são os caminhos que a gente, às vezes, pode percorrer que não sejam os mais adequados? E aí eu também separei, né, pesquisei um outro autor que se chama Issami Tiba. Os dois são psicanalistas e são médicos psiquiatras. Tá? E o Issami Tiba diz assim, o leite alimenta o corpo, o afeto alimenta a alma. A criança sem leite fica desnutrida, a criança sem afeto entra em depressão. E ele nos dá alguns exemplos. Se os filhos são teimosos, os pais elevam o tom de voz. Se os filhos são indisciplinados, os pais acabam sendo agressivos ou contrários. Ou o contrário, quando os pais são permissivos, deixam os filhos fazerem o que querem. Encontrar o meio disso tudo não é fácil. E aí agora eu queria falar um pouquinho para os irmãos o seguinte. O que acontece nessa relação? Não existe escola para pais. Não existe nenhum pai que fez um curso para se capacitar para ser pai. Na verdade, a gente aprende a ser pai e mãe, ou avô, avó, seja qual tipo de formação de família, que hoje as famílias são muito múltiplas, né, e diversas. E aí, como que eu, né, que estou ali a responsabilidade de educar uma criança, como que eu posso fazer esse processo? Ele não vem pronto. É no fazer, no cotidiano, é que a gente vai aprendendo esse lidar, esse tratar. E aí uma das questões que esses dois autores eles tratam são a relação entre pais e filhos, né? Conforme você educa o seu filho, se você educar com amor, com generosidade, com afeto, essa criança ela vai criar raízes e ela vai ter condições emocionais de lidar com os seus problemas durante a sua vida. Agora, se você trata o seu filho com agressividade e com desprezo ou com falta de cuidado, e aí o cuidar está relacionado a isso, você também vai ter um filho que vai ter certos problemas, sérios problemas no futuro. E aí um dos autores até cita a questão da depressão, né? Porque quando a gente fala das necessidades de uma criança, essa necessidade é integral. Ela tanto é física, emocional quanto espiritual. Todos nós temos as três necessidades. E aí cabe aos responsáveis a lidar essas questões. Mas no cotidiano dos nossos dias, como nós podemos lidar com essas questões no dia a dia? E aí, se a gente pegar as fases da criança, eu vou separar aqui por três fases. Primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio. De 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21. E aí, no primeiro setênio, a gente vai ter a criança que está ali naquela fase do aprendizado da própria experiência dela de vida, né? E aí, assim, no fazer, aprender a andar, aprender a se portar. E aí os pais ou os responsáveis são aqueles que são responsáveis por dar forma a essa criança. E é muito comum, às vezes, os pais acharem que nessa fase a criança ela tem autonomia para gerir a sua própria vida, né? E nessa fase ela não tem. São os pais que dão o modelo, são os pais que dão as regras. E é fundamental ficar claro isso. É claro que, muitas vezes, você vai conversar com a criança, você vai expor algumas coisas, sim, mas não significa que o pai perca a autoridade. A autoridade é centrada nos responsáveis, não é autoritarismo. Autoritarismo foi o que a gente viveu no passado ou que algumas famílias ainda perpetuam, que é eu mando e você obedece. Não precisa ser dessa maneira, mas precisa estar claro para a criança que quem manda na casa são os responsáveis, mas não precisa ser com agressividade, precisa ter amorosidade, falar com amor, não significa falar com o amor aí, o amor ele é dócil, mas ele também é severo quando precisa. Então, como diz o texto, né, ensina seu filho com a vara, com rédeas curtas. Por quê? Porque é assim. Não significa que a gente vai ser agressivo, é diferente. Então, no primeiro setênio, é muito importante que a criança tenha essa percepção. Ela vai ter até algumas escolhas, mas uma coisa que não pode ficar, gente, é aquela questão da negociação. Com criança, a gente não negocia, a gente não faz troca. Ah, meu filho, você não quer fazer isso, então papai vai te dar isso aqui, mamãe vai te dar isso aqui, a vovó vai te dar isso aqui para você fazer. A criança, ela aprende que a vida é feita de troca e a vida não é feita com barganha. A vida é feita com aprendizado e a gente não pode barganhar com o nosso filho. A gente não pode chegar para ele e tentar negociar dessa maneira. Na verdade, a gente tem que ir mostrando para eles quais são os caminhos e eles precisam perceber quais são os limites. E aí dizer, ó, até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. E aí quem está dando as ordens sou eu. Não precisa chegar aos finalmente ali quando a gente perde. E aí tem um dos autores, inclusive, que vai chamar muita atenção, diz que muitas vezes o filho é teimoso e os pais, por uma série de questões e às vezes até por falta de paciência, ele é agressivo, então ele grita. Quando a criança é muito teimosa, aí o pai grita. Então, a criança aprende que tudo é na agressividade. Aí a criança aprende a gritar também. Então, é importante que seja feito com amorosidade. No segundo setênio, a gente já vai ter uma questão onde vai aparecer algumas possibilidades de negociações. Então, no segundo setênio, a gente já começa a conversar mais com as crianças. Precisa deixar claro para as crianças o que você quer e o que ela precisa fazer. E aí você pode já começar algumas negociações, mas nunca negociação. Se você fizer isso aqui, eu vou te dar isso aqui, nunca. Mas, às vezes, a criança pode expor, você vai ouvir, você pode contemporaneizar, você pode conversar e ali fazer, tentar fazer uma negociação. Até porque com 13, 14 anos, as coisas vão se tornando mais difíceis porque eles vão começando a ter a sua autonomia. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Como que a gente pode negociar isso? Como que a gente pode conversar? Então, nessa fase, começa a haver esse diálogo e aí a gente começa, então, a tratar dessa maneira. Mas sempre deixando claro que a autoridade é dos pais. Os pais nunca podem perder a autoridade. E já no segundo, no terceiro setênio, né, que aí é a questão, quando chega ali de 14 a 21 anos, é o momento que se torna mais, que eu diria, mais difícil, talvez. Por quê? É o momento onde esses filhos vão viver as experiências de fora da casa. Porque ali a gente já não tem mais controle total dos nossos filhos. E aí é onde volta lá o texto que vai falar sobre a árvore profunda. Se você deu uma raiz, essa raiz vai prevalecer. Porque aí é o momento das escolhas que eles vão fazer. É o momento onde os grupos que eles estão vai se prevalecer muitas vezes. Mas se você plantou a árvore em solo fértil, essa árvore vai dar boa raiz. Mesmo que esse filho ele vá, ele vai ter essa raiz e ele vai ficar fincada. Ele sabe quais foram aqueles, todos os ensinamentos que você deu, então vai ficar firme. Então é super importante a gente, na criação dos nossos filhos, a gente criar fazer a criação que ela seja em solo fértil, né? Que esse solo tenha firmeza, porque senão a gente realmente perde e aí a gente não tem uma árvore com tanta profundidade. E para fechar, né, que os meus amigos já estão aqui me avisando que o meu tempo já acabou, né, eu queria fechar dizendo assim, e aí isso para mim é muito bacana, e quando chegarem na velhice, terão seus filhos para cuidarem de vocês, né, porque quando a gente chega e a gente percebe que quando os filhos estão na velhice e eles não querem cuidar desses pais, alguma coisa lá atrás teve de errado, né? Então, se um filho ele teve uma criação segura, ele vai chegar na velhice, os seus pais, quando chegarem na velhice, vão ter com quem cuidar. E aí eu queria terminar com um texto que diz assim, em Colossenses 2, o 6 e o 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, quando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Amém.
Amém. Obrigada, Elaine. Raízes, raízes profundas. O diálogo com a pré-adolescência. O Leonardo falará conosco agora.
Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes, você que está em casa aí no online. Desculpa o nervosismo também, porque esse aqui não é um lugar de conforto para mim, tá, gente? As pessoas me veem muito extrovertido assim, brincalhão, mas aqui não é. Não é, mas que bom que a gente pode abordar esse tema na igreja, ter liberdade para falar de certas coisas, porque como a Elaine falou, e eu estava conversando isso ontem com um amigo, não existe um curso que prepara você para a família, para cuidar dos seus, e a gente se sente totalmente despreparado nessa jornada, mas pode ter certeza, existe um Deus que está pronto para te ajudar, te instruir, te orientar, porque é impossível, no mundo que a gente vive hoje, você conseguir criar e manter os teus filhos no temor e no caminho da sociedade. Eu não digo nem que ele se torne um cristão, mas um cidadão de valor, um cidadão honesto, íntegro, que onde ele estiver, ele vai honrar a tua família sem a ajuda de Deus. Com as nossas próprias forças, a gente não vai conseguir. A gente já está fadado a falhar. Eu queria compartilhar dois versículos, mas eu vou começar com o primeiro, que está em Mateus capítulo 7, versículo 24. É um texto muito conhecido, os dois textos são bem conhecidos, só para a gente... Eu vou ler por lá porque minha Bíblia é diferente. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode passar 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Amém. Só até aí. Não existe, né, como a gente falou aqui e frisou, nada que nos prepara, né? Mas a gente precisa entender que a nossa família é uma construção. E ninguém começa a construir uma casa pela laje. Não vão botar laje? Não vai. A gente precisa ter bases bem firmes, bem sólidas, alicerçado no Senhor. E nessa idade, né, que a gente fala na pré-adolescência, como a Elane colocou bem, as crianças estão no momento do descobrimento, de explorar, de argumentar, de tentar se entender, de tentar entender o outro. E às vezes a gente se pega sem recurso nenhum. Mas saiba que nós somos uma família, uma rede de apoio, e eu creio que aqui tem pessoas capacitadas que vão poder te orientar. Então não tenta seguir sozinho, está com dificuldade, pede ajuda, porque eu creio que tem pessoas aqui aptas para poder ajudar você, para poder trocar ideia, para poder te dar força, né? E uma das coisas que eu percebo, né, a gente, né, tá o Samuel ali também, a gente tem trabalhado bastante com juniores, há alguns anos eu decidi dar um passo atrás. A gente sempre trabalhou com juventude, mas eu vi uma necessidade que as nossas crianças, de tudo isso que a Elane falou, necessidade afetiva, necessidade sentimental, né, comportamental, e careciam de tudo, de um diálogo aberto. E nós, como pais, a gente precisa estabelecer para os nossos filhos segurança, um diálogo. Eles precisam enxergar em nós pessoas que realmente vão construir algo na vida deles. Às vezes chega a ser frustrante, às vezes é cansativo, mas é extremamente necessário, né? A gente, no dia a dia, a gente costuma dar o nosso 110% em várias coisas, no nosso trabalho, né? Na nossa vida, a gente dá o 110%, mas às vezes na família a gente deixa a desejar, porque a gente quer delegar o que é a missão nossa. E o que é pra gente fazer, é pra gente fazer. Né? Eu vou contar uma experiência breve, minhas filhas estão em casa, eu pedi para elas assistir. Um beijo, Fernanda, Duda, papai ama vocês. Né? A gente precisa estabelecer um diálogo e precisa estabelecer confiança. Aconteceu uma situação lá em casa e eu fiquei muito chateado. E minhas filhas quebraram um equipamento meu, só que elas se blindaram e não falaram quem quebrou. Gente, eu só queria saber quem quebrou. Mas aquilo foi me irritando, né? Foi causando um desgaste. E eu fiquei extremamente chateado. E passaram alguns dias, se não for semanas. E ela se protegendo, alguém quebrou, não fui eu. E tudo bem. E alguns anos atrás eu tinha falado com a minha esposa: a verdade não pode ser recompensada com castigo. Porque eu vou atrapalhar o próximo passo. Se eu falei a verdade e fui castigado, eu vou mentir. E eu já tinha falado isso com a minha esposa. E aí eu fiquei com aquele sentimento irritado. Passaram alguns dias, elas chegaram até mim: pai, aconteceu isso. Fulana deixou o negócio cair e quebrou. E a gente não quis falar, porque eu não queria ser o caguete, o dedo duro. E a vontade era castigar, mas eu lembrei lá do que eu tinha falado com a Aline muitos anos atrás. Eu engoli seco, a Aline viu que eu estava irritado, eu engoli seco. Foi assim: porque o papai ama vocês. E a gente precisa estabelecer essa relação de confiança com os nossos filhos. Eu falo muito com as minhas filhas assim: você vai ter aqui o seu melhor amigo. Mas além de ser o seu melhor amigo, eu sou seu pai. Em determinados momentos, eu vou fazer coisas que vocês não vão gostar. Mas tenha certeza que tudo que eu faço por vocês é para o bem de vocês. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas a minha intenção nunca é magoar vocês. E a gente estabeleceu isso, por quê? Porque o teu filho precisa entender que tudo que você faz por ele é no amor. Tudo que você faz por ele é tentando construir algo na vida dele, para ele se tornar um cidadão melhor, para ele se tornar um servo melhor. E como eu vou construir algo na vida do meu filho se eu não sou um exemplo referencial para ele? Às vezes a gente quer que o nosso filho reproduza comportamentos que eu mesmo não tenho. Eu quero que o meu filho seja íntegro, mas eu não tenho integridade. Eu quero que o meu filho seja honesto, mas eu não tenho honestidade. Eu quero que o meu filho seja uma pessoa respeitadora, mas eu não respeito ninguém. Eu quero que o meu filho seja um servo de Deus, mas quando eu estou em casa, a minha casa não é um lugar de adoração ao Senhor. Eu abro espaço na minha casa para falar de todas as coisas, menos do Senhor. Mas eu quero que o meu filho seja um servo de Deus. Aí joga na igreja, não estou criticando, joga na escola bíblica, joga na juventude. Mas por que meu filho não está dando certo? A gente tem que se autoanalisar e saber assim, ó, aonde eu falhei. Eu tenho um discurso comigo e eu acho que é um discurso muito duro. Lá em casa a gente sempre discute com os primos, tem sempre essa mesa redonda assim, é normal. Mas lá o bagulho fica mais acalorado. Nossa família é uma família estranha, assim. Os outros até pensam que a gente tá brigando, mas é no amor. A nossa conversa é uma conversa num tom exagerado, mas no amor. Né? Então, a gente precisa, né, deixar bem claro para os nossos filhos que tudo que a gente faz é por amor, é por crescimento deles. E a nossa atitude, eles têm que olhar para você e ver você uma referência. Eles têm que olhar para você e saber que aquilo que você está falando é genuíno, porque não adianta você falar, o teu filho está te observando. E quando eu falo algo para ele fazer, algo que eu não pratico, a Bíblia fala o seguinte, você está causando ira no teu filho. Porque ele perde o interesse pelas coisas do Senhor, ele perde o interesse pelas coisas corretas, porque dentro de casa ele não vê essa atitude. Então a gente precisa olhar para o que a gente está falando e, acima de tudo, olhar para o que a gente está fazendo. Tem um ditado que eu acho que é popular, atribuído a São Francisco de Assis, eu não sei se é, mas foi atribuído, que fala o seguinte, prega o evangelho, mas se necessário, e se necessário, use palavras. A sua vida precisa ser um testemunho vivo na vida do teu filho. A sua vida precisa ser um testemunho na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque quando seu filho precisar de um conselho, precisar de uma referência, precisar de uma palavra, ele não vai buscar no amigo, porque ele sabe que no pai dele, na mãe dele, ele tem alguém que vai falar sempre o melhor para ele. Agora, para finalizar, eu queria que Provérbios 22, 6, é um texto muito conhecido, né? Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando, com o passar dos anos, não se desviará dele. Como instruir o meu filho no caminho se eu não ando no caminho? Como instruir o meu filho na palavra do Senhor se eu não pratico a palavra do Senhor? Como fazer que o meu filho seja um cidadão honesto se eu não sou um cidadão honesto? E como eu tinha falado antes, eu tenho um discurso muito duro comigo. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é sua, pai. Essa responsabilidade é sua, mãe. Tem equilíbrio, como a Elane falou, na cobrança. Mas se é necessário cobrar, cobre. Tem equilíbrio na correção. Mas se for necessário, corrija. Não tenha medo de dar o seu melhor. Porque o seu filho lá no futuro, ele vai te agradecer. E como a Elane falou, no futuro, os seus filhos vão sentar à sua volta e honrar tudo aquilo que você fez por eles. Então, coloca a sua vida diante do Senhor, deixa o Senhor tomar conta da sua vida, né? Te dá direção, porque Deus, ele vai dar direção, ele vai dar estratégia. Cada criança é uma criança, a gente sabe muito bem disso. São pessoas, são indivíduos extremamente diferentes um do outro, não dá para mim copiar a criação dele, não dá para mim copiar a criação dela, mas no Senhor você vai ter estratégia para levar o seu filho aonde o Senhor preparou que ele chegasse. Amém. Então se deixa ser um instrumento, né? Deixa ser um instrumento na mão do Senhor, usado na construção do seu filho. Amém.
Muito obrigada. Recursos, não siga sozinho. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, dados de 2023, para cada 5 mil, no caso de 5 mil crianças para adoção, há 35 famílias na fila de espera. Em tese, cerca de 7 famílias, para cada uma criança, 7 famílias esperando. 70% daqueles que estão para adoção têm idade acima de 8 anos. Adoção, família, cuide bem. Daniele.
Foi? Som, foi. Bom dia a todos. Então, vamos falar de adoção, né? Sou mãe por adoção de duas meninas. E aí nós vamos, né, discutir esse assunto um pouco, né, introduzir um pouco esse assunto, que esse assunto é um assunto extenso, tem muita coisa para falar. A gente vai dar uma introdução nesse assunto, abordando que isso também é uma forma de família. Vamos ler em Efésios 1, 5. Efésios 1, versículo 5. Nos diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse versículo nos mostra que nós somos filhos de Deus por adoção, né? Deus nos aceita como filhos através da adoção. E Tiago 1, 27. Tiago 1,27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Então, é para a gente mostrar para vocês que adoção é assunto da Bíblia. Adoção foi criada por Deus. Existem alguns exemplos de personagens bíblicos que passaram por esse processo de adoção. Temos exemplos de Moisés, temos exemplos de Esther e temos exemplos do nosso próprio Jesus, né? Que foi também, passou por um processo de ser adotado pelo seu pai, né? Seu pai José. Então, adoção é um assunto bíblico, adoção foi criada por Deus e é uma forma que Deus criou para que crianças e adolescentes pudessem ter famílias. O foco da adoção é para que crianças e adolescentes que passaram por diversas circunstâncias da vida possam ter a oportunidade de ser inseridos numa família, de terem uma família. Mas é importante a gente saber o que adoção não é, né? É importante a gente pensar que adoção não é uma caridade. Eu não estou fazendo aquilo para ajudar aquela criança, tadinha dela, tadinha daquele adolescente. Vou fazer isso para ajudar. Adoção não é uma caridade. Adoção não é para eu tirar uma criança da rua, né? Para poder essa criança não ficar na rua, não ficar abandonada. Isso não é adoção. Adoção não é para tirar a criança da rua, não é para eu criar uma criança. Eu peguei ela para criar. Você pegou aquela criança, aquele adolescente para criar? Não, você não está criando aquela criança, aquele adolescente. Não é para salvar o casamento. Às vezes as pessoas ainda têm essa mentalidade, né? Alguns casais, eu não tenho condições de ter filhos, eu vou adotar para salvar o meu casamento. Adoção não é isso. Adoção é uma via de parentalidade. Você pode ser mãe e você pode ser pai através da adoção. E como você pode ter, como a mulher ou o homem pode ter um filho? Pode ter por meios naturais, né, através do relacionamento. Às vezes, por algumas circunstâncias, vai precisar fazer inseminação artificial, é uma forma também de você estar gerando um filho. De repente, vai precisar fazer fertilização in vitro, é uma forma de você estar gerando um filho. Ou você pode ter um filho também através do processo de adoção. É uma forma, é uma via de se construir uma família, de se ter um filho ou se ter uma filha, tá? Mas assim, quando você tem um filho por adoção, existe umas particularidades. A gente não tem como negar isso, que não é como uma gestação biológica. Existem algumas semelhanças, que eu acho, mas que não existem algumas particularidades, sim. Por exemplo, na gestação biológica, você vai ter que se preparar? Vai. A mulher, dependendo do tratamento que ela for fazer, ela vai várias vezes ao ginecologista, tomar várias medicações, fazer vários tipos de exame. Isso gera toda uma preparação para aquela família ter aquele filho. Quando você escolhe ter um filho por adoção, você também precisa se preparar. Isso é uma coisa importante. Você vai ter que ir várias vezes ao fórum, participar de grupos de estudo, ler, estudar sobre o assunto. Você vai ser avaliado pela justiça. Então, assim, você também vai precisar se preparar para essa via de parentalidade que é a adoção. Então, isso é uma questão muito importante, que as pessoas se preparem se essa for uma coisa que, se for uma questão que você optou, que você escolheu, que Deus te direcionou, que você vai ter um filho, você vai construir a sua família pela adoção. Então, é importante você se preparar. Você estudar o assunto, procurar conhecer, procurar informações, participar de grupos de apoio que existem na cidade, em todo o município existem os grupos de apoio para você trocar informações, para você pesquisar. Existem muitas literaturas também importantes que ajudam você a ter conhecimento sobre esse assunto. É importante você se preparar, tá? E pensando nessa questão da família cuide bem, né, que é o nosso tema de família, como eu posso cuidar bem da minha família, dessa família que chegou para mim, que eu construí através da adoção? Uma questão muito importante é que você respeite, aceite a história dessa criança. Diferente daquele bebê que foi gerado na sua barriga e que você, né, teve ele, que você começou a cuidar dele desde a gestação, essa criança que veio para você, mesmo que ela chegue bebê, ela tem uma história de vida, tá? Ela tem uma história de vida, mesmo que ela seja um bebezinho, ela tem uma história. E essa história precisa ser aceita, acolhida e respeitada. Então, uma forma de você cuidar bem dessa família é você estar atento a essa história e aceitar essa história. Isso faz muita diferença para que essa família se construa de uma forma saudável, tá? E uma coisa importante da gente frisar é que a adoção precisa ser de forma legal e de uma forma segura. E a gente fala que a adoção de forma legal, forma segura, é uma adoção que é para sempre. Então, se você pretende seguir por essa via da adoção, é importante que você procure o quê? A vara da infância e da juventude. Faça as coisas de forma legal e segura, porque isso é a forma correta de se agir em termos de adoção, porque isso é uma garantia de que você está fazendo as coisas de forma correta pela justiça e uma garantia de que isso realmente vai ser para sempre, tá? Eu acho que é só isso, e aí estou aberta para perguntas, né? Depois a gente responde as perguntas mais fáceis.
Gente, a Dani usou... Faltam 3 minutos, ela ainda tem para falar. É. Olha que chique, né? Mas colocou, né? Mesmo os tímidos passaram do horário, né? Queremos agradecer, Dani. Não, nada pessoal, Léo, nada. Queremos agradecer a Elaine, o Léo, a Dani. E agora, nesse momento, nós queremos abrir para 3 perguntas, pastor. E você pode se dirigir a qualquer um deles para fazer as perguntas, né? Eu tenho aqui algumas perguntas. Brincadeira, não tem muitas, não. Mas eu vou pedir para que você pergunte. Pode ser para a Dani, para o Léo ou para a Elaine. Ótimo, ótimo. A Helena trouxe uma temática, né, que a Dani pode conversar. Ela disse que algumas pessoas, alguns pais adotivos escondem a história, quem são os pais biológicos. Às vezes eles sabem, mas não conta para os filhos com medo de perdê-los. Então, a Helena expressa que é importante colocar sempre a verdade. E aí a gente queria ouvir nessa pauta da adoção, né, pela justiça, se tem alguma prerrogativa que trata sobre isso, Dani.
Então, nessa questão de respeitar a história da criança, né, na verdade, realmente, a criança tem a sua história, né, e é importante que você, mesmo que você tenha seu filho já bebê, as minhas filhas chegaram para mim com 3 e 4 anos, mas se você adotou um bebê, é importante que você já fale da adoção, da história dela, mesmo já desde bebezinho, né? De acordo com uma linguagem que a criança vai entender, mas que você já comece a falar. A história é da criança e ela tem direito de saber a sua história. Claro que você vai falar de acordo com a idade da criança, entendeu? De acordo com o nível de entendimento dela, mas ela tem todo o direito de saber. Então, desde a criança precisa saber de toda a sua história. Ela tem, pela justiça, o direito de pegar informações da sua família biológica, tá? Mas a justiça libera isso a partir dos 18 anos, tá? Depois dos 18 anos, se a criança quiser ir lá no fórum, pegar as informações da sua família biológica, ela tem todo o direito de fazer isso, porque isso é a vida dela, é a história dela, tá? Mas essa questão de você perder a criança, você tem esse medo, né, que a Helena falou, de você perder a criança. Primeiro que você, quando você tem os seus filhos por adoção, você cria um vínculo. E esse vínculo que você tem com essa criança está sendo construído e fortalecido a cada momento que você não consegue pensar nessa possibilidade. Entendeu? Pelo vínculo que você constrói com essa criança. É o alicerce. Entendeu? Você vai construindo um alicerce e esse amor, esse vínculo vai sendo construído a cada dia. E pela justiça você não perde, porque é adoção segura. Você vai, você fazendo tudo pela via da justiça, pela vara da infância, seguindo todos os trâmites legais, você tem a sua certidão de nascimento. As minhas filhas têm certidão de nascimento, com tudo legalizado, entendeu? Tem todos os direitos e tudo registrado como qualquer outra criança, como qualquer outro filho, tá?
Obrigada, Dani. Mais alguma pergunta? Podem fazer ao vivo e também no privado, né, Ela? Se quiserem fazer aqui, né, podem fazer também. Eu vou colocar para a Elaine, né? Elaine, diante dos desafios da atualidade e dos direitos da criança e do adolescente, muda o papel do pai e o lugar do responsável na família? Porque a gente ouve muito, hoje as crianças e adolescentes têm muitos direitos, a gente fica sem saber o que fazer. E aí, como conhecedora das duas vias, os pais perdem o seu lugar de atuação?
Então, hoje até se fala sobre a questão, né, que não se pode mais cuidar dos filhos como se cuidava antigamente. O que acontece? Existe uma situação onde, durante muito tempo, se acreditava que educar os filhos era com uma educação muito autoritária. Chegava às vias de, muitas vezes, os pais acreditarem que precisavam espancar seus filhos para poder os filhos ficarem ali sob o controle deles. O que não pode é isso, né? O que hoje a lei ela previne é que esses casos não ocorram, né? E se ocorrer, até os vizinhos podem fazer algum tipo de denúncia. Agora, educar, né, é muito diferente. Por exemplo, você tem uma situação onde você está observando que os pais ou os avós, quem quer que seja que cuide dos seus filhos, estão ali educando a criança, é uma situação, né? Ninguém vai se meter na educação dos outros. Só que o que extrapolou durante muito tempo foi a forma, né, que se acreditava que era o correto e que hoje realmente não se pode. Mas isso, de jeito nenhum, o pai perde a autoridade sobre seus filhos, né? A não ser que realmente sejam casos como esse. Como, por exemplo, a gente que é professora, né, encontra muito nas escolas, né? Crianças que chegam na escola marcadas, né? Marcadas com faca, com queimadura, com coisas de ferro, né, com toda marcada de surra, né, e aí toda marcada pelas pernas, pelo braço, crianças realmente queimadas. Então, isso que não pode. Isso realmente precisa caso de denúncia. Mas educar os filhos, os pais nunca perdem. A autoridade ela é centrada na família. Então, é muito importante que os pais não fiquem amedrontados, né, porque alguns pais têm medo, falam assim, eu não sei mais como educar hoje, porque eu aprendi dessa maneira. Por exemplo, minha mãe contava, né, que meu avô amarrava meu pai e o meu tio na cadeira da mesa, porque os dois brigavam muito. Então, eles ficavam amarrados até fazerem as pazes, né? Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela fazia uma coisa, eu brigava muito com meu irmão, a gente brigava de verdade, gente. E aí, o que acontecia? Ela fazia a gente se abraçar. E para mim era uma tortura, porque eu tava com raiva dele, como é que eu ia abraçar ele naquela hora, né? Então, realmente, são situações que a gente precisa aprender como lidar. Mas os pais, eles têm profunda autoridade sobre seus filhos. Nada vai impedir você de educar os seus filhos, tá? Agora, é aquilo que o Léo colocou aqui. Educar sempre ponderando, né? Ponderando o quê? Primeiro, gente, é sempre pedir a direção a Deus, né? Deus te dá direcionamento. De que forma? Ele indica para você pessoas que vão te ajudar. Né? Então, a gente não sabe tudo, não sabe mesmo, a gente aprende. Eu, por exemplo, como professora, eu tive muita gente dentro da escola que me auxiliou na criação dos meus filhos. E aí eu tive a oportunidade de aprender ali e por colocar em prática. Então, na verdade, a educação ela é centrada no responsável.
Alguém? o pastor pergunta para Dani se ela sente na sociedade algum preconceito. Quando, por exemplo, ela apresenta as filhas, se ela sente alguma nuance, suas filhas, se já ocorreu o fato assim, se você sente.
Assim, comigo eu não percebi, assim, nunca aconteceu não, entendeu? Assim, de eu perceber das pessoas, acho que assim, eu tô só tão segura do que eu fiz, né, que eu nunca percebi não, mas que existe realmente na sociedade um preconceito em relação ainda à adoção, ainda existe, entendeu? Até que a gente tava conversando pela questão genética, né? Até ainda existe uma questão, talvez um medo ainda da sociedade, tipo assim, ah, o que vai ser do futuro dessa criança? Não sei quem foram seus pais biológicos, o que os pais biológicos fizeram, o que essa criança sofreu, o que vai ser futuramente. Ainda existe isso, essa insegurança, esse medo, esses mitos, né, na sociedade, ainda existe mesmo. Mas que eu tenha sofrido, não tenha sofrido não, entendeu? Assim, e é importante, assim, e o que faz diferença também, assim, como é importante para a criança quando você afirma isso diante da sociedade. E isso que eu já percebi muito, agora que elas estão um pouco mais já maiores, vai fazer 6 anos que elas estão comigo. Mas quando alguém me pergunta assim, quem são elas? Ah, são minhas filhas. Você vê nelas... A segurança, o orgulho e a segurança, tipo assim, viu? Ela tá me apresentando como filha, não é? Ela realmente é minha mãe. Assim, como você isso passa muita segurança pra criança. Isso faz muita diferença na questão da adoção. Você passar segurança pra criança. Porque ela já passou por um abandono, tá? A criança já passou por um processo de abandono. Então, ela tem uma certa insegurança, tipo assim, será que agora eu posso confiar? Será que agora realmente vai ser de verdade? Então, tudo que você fala, o jeito com que você trata, quando você apresenta elas diante da sociedade, que são as minhas filhas, isso gera segurança para elas. Entendeu? A gente percebe isso. Isso gera segurança para elas. Então, isso faz total diferença também nessa construção do vínculo e nessa segurança que você passa para a criança. E isso é importante, porque essa questão da preparação é importante, e essa segurança que você passa para a criança é importante, porque existe muita questão da devolução. A devolução é uma realidade, entendeu? Eu acompanhei alguns casos de perto. A devolução é uma realidade, e por isso que é importante a questão da preparação. Se você escolheu essa via, se prepare, se informe, pense bem, não tenha pressa, entendeu? Pense no perfil que você vai querer, seja fiel nos seus desejos, nos seus limites, tá? Porque a devolução é uma realidade mesmo que realmente acontece e a gente precisa, por isso que é importante a gente se preparar, tá?
O pastor já está ali, né? Nós temos ceia. As duas últimas colocações finais, né? Quando o Léo disse, eu acordei com a Aline que a verdade não seria punida. Essa fala, ela encontra um lugar de lembrança, né, dos meus pais. Eles sempre tiveram acordos entre eles. E isso trazia segurança, né? Então, aquilo que meu pai dizia... O que a sua mãe disse? Então, o que a sua mãe disse está dito. Aí, depois eles conversavam até se estivessem em desacordo, mas isso me deu a oportunidade de não crescer em um lar dividido. Um falava uma coisa, outro falava outra. Então, eu quero destacar isso, e eu creio que a gente conversa muito com as famílias no atendimento à escola, de que a criança precisa de uma direção. E essa direção, ela precisa ser acordada, né? E a gente, no cotidiano, né, do trabalho, a gente conversa muito com as famílias acerca disso, que a gente percebe que a criança, ela faz uma coisa, faz outra, um dá uma direção, outro dá outra. Então, eu quero destacar essa palavra do Léo e também acerca das coisas que a Dani trouxe, né? Então, eu acho que auxilia muito, né? E aí, nessa semana, conversando também com a Dani, estudando um pouco mais, como família... de Deus como família cristã, né? A gente sai daqui com alguns aprendizados. Primeiro é não minimizar as formas de organização familiar. Então, as filhas, os filhos adotivos, eles não são menos filhos do que os filhos biológicos. Ah, não, ela não é filha, não, ela é adotiva. Não, ela é filha. Então, assim, há uma certidão, a justiça já homologou, então não sou eu que vou minimizar quem é mais ou menos filho, quem é mais ou menos mãe ou pai. Então, essa é algo também para a gente conversar. O que a Dani disse, né, sobre a questão do medo das pessoas, porque é outra constituição biológica, é um conceito que é chamado criminalização biológica, que é colocar sobre o ombro daquele que não é filho biológico uma possibilidade de não ter um futuro brilhante, ou e aí aportado até colocar culpa na genética, né, pelos comportamentos que aquele indivíduo possa ter quando adolescente ou quando adulto, né? Então é um conceito, né, quando eu estava pensando sobre isso, e é um conceito que a gente conversou também um pouco antes. E como igreja, quais são os deveres de casa que nós temos enquanto comunidade diante do que a gente ouviu aqui nesta manhã? Primeiro, continuar nos fortalecendo enquanto família. Então, esse mês da família, nós não fazemos isso só no mês da família, mas esse mês é um mês para a gente pensar melhor ainda, para fornecer elementos para a gente pensar nas organizações familiares, né, a forma com que as famílias se organizam e para a gente cuidar bem dessa família também. Para a gente pensar e orar, né, sobre aqueles que estão no caminho da paternidade, né? E aí, independente do modelo que seja, enquanto igreja, a gente tem a responsabilidade de não só via Ministério da Família, mas todos nós orarmos pelos pais, pelas crianças, pelas mães, por aqueles jovens casais que também estão pensando na maternidade, para aqueles que já estão à espera dos bebês. Então, enquanto igreja, o nosso papel é orar e respeitar também o caminho que cada um estabeleceu, né? Então, eu penso que não seja o nosso papel, por exemplo, cobrar dos jovens casais quando é que vai acontecer, porque a gente não sabe o que cada um está caminhando. A gente não sabe se a pessoa optou por não ter filhos, se a pessoa, por algum momento, ela não quer ter filhos, ou ela, por algum caminho, não pode. Então, essa seara que é do casal, da família, não é uma seara que deve ser apontada, discutida por quem não está sendo chamado para a próxima. Então, por mais próximo que você seja de alguém, tenha respeito à caminhada de cada família e cada casal. Se eu tenho uma contribuição a fazer, essa contribuição eu preciso oferecer, e ela vai ser aceita ou não. Porque às vezes a gente sai falando coisas que a gente acha que deveria ser acerca da família do outro, e o outro nem pediu para a gente uma orientação. E entender também, né, e aí contar com a comunidade, com os pastores, com os líderes, se você precisar de um suporte, né, de uma direção, e colocar à disposição, eu não tinha falado antes, mas todos que estão aqui à mesa, se você quiser conversar fora, né, do templo, fazer algum tipo de pergunta, né, uma curiosidade ou um esclarecimento, você também pode procurar os nossos queridos irmãos que brilhantemente puderam conversar aqui nesta manhã. Muito obrigada e que o Senhor nos abençoe. Pastor.
Eu sugiro agora que nós possamos ter um tempo para orar. Pode ser? Alguém me perguntou, mas vamos começar o tema da família, o primeiro dia do mês da família. Eu vou continuar pregando hoje à noite, né, tratando sobre assuntos, mas falando sobre adoção, sim, nós vamos começar o mês da família falando sobre adoção. Esse comentário da Eusani, dessa cobrança, que às vezes a gente se acha no direito porque a gente é irmão, a gente é amigo. Como é que é? Você não vai ter filho, não? Irmãos, aquela cobrança que às vezes a gente acha porque a gente é irmão, a gente tem intimidade, a gente pode brincar de qualquer jeito, que não é uma verdade, né? Como é que é? Menina já tem 30 anos, não vai casar, não? Irmãos, a gente precisa pensar um pouco mais sobre essas questões. Existem algumas liberdades que a gente acha que a gente tem, que a gente não tem. A gente não tem. Porque a gente, às vezes, não tem coerência naquilo que nós estamos pregando todo dia. Os temas relacionados sobre família, eu estou empolgado Não porque estou dirigindo o mês da família, porque nós vamos tocar em assuntos delicados aqui. Nós vamos tratar sobre, sim, assuntos que vão tocar na ferida. Como, por exemplo, essas duas questões. Essa cobrança excessiva em cima de pessoas que, de repente, chegaram a 40 anos, mas não casaram. Mas, de repente, a gente se acha na brincadeira, ou melhor, no direito, pastores. Confesso aos irmãos que eu já tive que chamar pastor, colega, falar, pastor, não brinca mais assim, não. A pessoa não quer nem mais ir em casamento que o senhor está dirigindo. Sabe por quê? Porque do púlpito o senhor fala assim, e aí, quando vai ser a sua vez? Achando que ele está sendo muito engraçado. E ele não está sendo nada engraçado. Pastor, colegas nossos, sim ou não, irmãos? Ao longo do meu ministério, eu tenho que trabalhar com algumas pessoas para tirar essa ferida. A igreja é uma família. A gente acabou de pregar isso agora no mês passado, família de Deus. Então, o celeiro de entendimento de novos raciocínios, que não são nada novos, precisa começar daqui. Eu quero muito que você saia daqui hoje entendendo aquilo que foi explorado aqui nessa rápida mesa de debate. Que a palavra de Deus tenha resposta para que nós possamos, de fato, cuidar bem da nossa família. A sua relação com seus filhos, ela precisa ser espetacular, não perfeita. A sua relação com sua esposa, seu marido, precisa ser um modelo para a sociedade observar e ver. Eles não são perfeitos, mas tudo o que eles podem, eles fazem para cuidar bem uns dos outros. Se não, irmãos, eu tenho a impressão de que a gente está aqui brincando de ser um negócio que nunca foi uma verdade absoluta para nós. Se não, irmãos, eu tenho a impressão de que a gente vai continuar frequentando igreja, entra e sai, domingo, pós-domingo, terça, quinta, mas não, palavra não está entrando na gente. E aí, de repente, a gente vive uma utopia. Gente de 40 anos de igreja, que quando se trata de um assunto tão básico, a gente ainda é tão imaturo. Eu estou pedindo a Deus que não apenas por esse mês, como a Isani bem destacou, nós não podemos trabalhar com o mês da família apenas para cumprir um calendário. Eu não me prestaria esse papel. Ah, tem que ter o mês da família. Não, peraí. Nós temos que estar compartilhando boas ideias, princípios e valores na vida da igreja. Por isso, irmãos, nós vamos dar repercussão. No pequeno grupo vai ser tratado esses temas aqui, tá, Eusani? Combinando lá com o Herodias, que o próximo estudo da semana agora vai tratar sobre esses temas. Escola Bíblica Dominical vai tratar sobre esse tema, mas vai tratar sobre esses temas para quê? Para que hajam mudanças significativas. Eu espero que a palavra que você ouviu hoje e que você ainda vai ouvir possa ser um diferencial para nós melhorarmos. Não é à toa que nós estamos trabalhando o tema sobre amabilidade. Não adianta nada, irmão, você ser muito simpático aqui na igreja. A paz do Senhor, ô pastor Billy, seja muito bem-vindo. Não adianta nada se isso tudo é só para inglês ver. Se as nossas relações interpessoais dentro de casa estão uma bagunça. Não adianta. O mundo não será tocado pelo Espírito de Deus se os filhos de Deus não melhorarem seus procedimentos. E eu estou falando para você, porque essa palavra primeiro é para mim. Sim ou não, irmãos? Ou nós assumimos o nosso papel, de fato, de cuidar bem daqueles que estão dentro da nossa própria casa. Se não for assim, nós somos considerados, pelo que a Bíblia diz, os piores dos pecadores. Meu irmão, homem, domingo que vem, Ministério de Homens e Mulheres vão fazer a mesa de debate. Sabe por quê? Porque é importante. Meu irmão, você precisa tratar bem da sua esposa. Você não pode ser um camarada super educado com as pessoas de fora, com mulheres de fora, se você é um ogro dentro de casa. A mulher não pode ser super gentil no seu trabalho se dentro de casa ela não entendeu ainda que o marido dela é o cara que Deus colocou na vida dela. A mulher, ela não pode ter a vergonha de fazer um ato de gentileza, como, por exemplo, arrumar um prato de comida para essa geração, quando, em diálogo com os nossos adolescentes, nós ficamos apavorados. Porque as meninas, eu vou arrumar prato de comida para o meu marido, ele que se quiser que arrume a comida dele. Aí a gente fala assim, é mesmo? É isso que seu marido vale? Não é porque o problema é arrumar o prato de comida. Quantos estão entendendo aqui, digo amém. A questão é, quem é essa pessoa para você? Não vale a pena um ato de bondade? Que não seja o prato de comida, se for o seu caso. Mas você não está falando de qualquer um, você está falando do seu marido, menina. O homem não está falando de qualquer uma, está falando da sua esposa. Não é qualquer uma. Família Cuide Bem não vem como um tema apenas para poder cobrir um calendário. Família Cuide Bem vem para que Deus possa dar uma sacudida em mim. Uma sacudida em mim.